Hoje é terça-feira, dia 29 de março. Quais são os temas que estão em destaque no Portugal em Direto? Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, Augusto, muito boa tarde. Por causa da guerra na Ucrânia e do consequente aumento do preço dos combustíveis, muitos empresários não largam a máquina de calculadora. O problema já vem de trás. A falta de mão de obra e o custo dos materiais não param de crescer. Na região da Serra da Estrela, por exemplo, há muitos empresários que chegam a ponderar se vale a pena candidatar-se a concursos públicos. Numa altura em que uma parte do país ainda está a brados com um cenário de seca, as chuvas de março aliviaram, mas as barragens a sul continuam a preocupar. Por isso, é imperioso lançar a discussão sobre o uso eficiente da água e a mudança de comportamentos. Vamos conhecer o movimento H2OFF, que avisa que uma das soluções passa por fechar a torneira ao desperdício. Na rubrica Os Segredos das Sementes desta terça-feira, conhecemos melhor o girassol, cujas sementes são cada vez mais usadas na nossa alimentação e também na alimentação animal. Ainda assim, é no fabrico de óleo que mais se consome girassol, um problema que tem estado na ordem do dia pela possível escassez devido à guerra na Ucrânia.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Vai começar o Portugal em Direto, edição Cláudia Costa.
Já temos vindo a abordar a questão aqui no Portugal em Direto. Há cada vez mais concursos para obras públicas a ficarem desertos, a falta de mão de obra, mas sobretudo o aumento do preço dos materiais levam muitos empresários a ponderarem o risco-benefício. Na zona da Serra da Estrela, por exemplo, o jornalista Nuno Amaral encontrou duas empresas de construção que resumem o dilema que atravessa o setor. O preço apresentado no concurso torna-se irrealista poucos meses depois.
Pedro Almeida, administrador da Manteivias, empresa de construção e obras públicas com sede em Manteigas, responde à pergunta óbvia com outra questão.
Consegue-me arranjar alguém que consiga dizer o contrário, ou que não sinta o aumento de preço, ou que não sinta a falta de mão de obra em qualquer atividade neste momento? Eu já não conheço ninguém que não sinta essa pancada.
Já Ana Saraiva, sócia-gerente da empresa João Tomé Saraiva, com sede na Guarda, ilustra este dilema. Quando se vence um concurso público, em agosto, por exemplo, começa-se por agora a comprar material.
Agora, os valores a que concorremos em agosto não correspondem aos valores de compra de material presentemente.
E isto devido à subida do preço dos combustíveis, sobretudo, mas não só. O preço dos materiais já vinha a escalar e chegou a guerra.
No caso do aço, dos tubos, tampas, pronto, todos os materiais já vinham a subir. Agora, com a guerra na Ucrânia, agravou os preços. E isto vai-se refletir e está-se a refletir na liquidez das empresas.
O mesmo diz Pedro Almeida, da Manteivias, que tem obras de norte a sul do país.
Matérias-primas estão absurdamente mais caras. Em algumas situações, não se entende o porquê, porque a subida é uma subida brutal e não faz sentido. Continuo-lhe a dizer, acho que não há uma matéria-prima, não há um produto acabado que não tenha levado uma subida, muito sinceramente, acima dos 10%, 15%, 20%.
E com o aumento generalizado de preços, dos combustíveis e tudo o resto a reboque, muitas empresas já ponderam candidatar-se a concursos públicos. Diz a sócia-gerente da empresa João Tomé Oliveira, que além de obras na Guarda, tem também na Covilhã e em Faf.
Há concursos que, se usa o termo, ficam desertos, porque os concursos são estudados pelos donos de obra com alguma antecedência. Quando nós vamos concorrer, os preços já não correspondem aos preços base e não conseguimos chegar ao valor base para concorrer à obra. Isso acontece em todo, acho que em todas as empresas.
Por isso, muitos concursos públicos ficam desertos, um lamento que se ouve na boca de vários autarcas de norte a sul do país.
Devido à falta de mão de obra, mas sobretudo ao aumento do preço dos materiais que leva muitos empresários a ponderarem esse benefício-risco. É um grito de alerta por parte das raças autóctones portuguesas. Se a pandemia já tinha trazido dificuldades acrescidas à produção, agora com o conflito a leste da Europa, a situação é dramática. Os custos escalaram rapidamente, alguns mais de 50%, mas o que é pago aos produtores mantém-se. O governo acena com a antecipação dos subsídios e com créditos bonificados. Quem cria gado, Afonso de Sousa, diz que esta não é a solução.
O alerta chega pelo administrador da Cooperativa Agropecuária Mirandesa. A situação no terreno está a ficar muito complicada para quem produz carne.
Está a ser dramático para os produtores. Os produtores estão a ter imensas dificuldades para superar os custos de produção. Já vinham em crescendo com a questão da pandemia, quer os custos dos fatores de produção, nomeadamente os cereais e todos os combustíveis. Com esta situação agora vivida, isto, os preços ainda aumentaram mais e neste momento está a ser muito difícil as explorações serem viáveis neste cenário de catástrofe em termos de custos.
E os números dizem tudo.
Alguns fatores de produção aumentaram mais de 50%, mas a média anda muito acima dos 30%, seguramente.
Nuno Paulo é a voz dos produtores de bovinos da raça mirandesa e, simultaneamente, das organizações de produtores nacionais. Salienta que as medidas que o Ministério da Agricultura tem em mente poderão suprimir faltas a curto prazo, mas não resolvem o problema, a começar pela antecipação dos subsídios.
Enquanto organizações, confederações e que defendemos os interesses dos produtores nacionais, não podemos estar satisfeitos com elas. Isto porquê? Evidentemente há aqui uma possível antecipação dos apoios, mas isto era dinheiro que, numa situação normal, também ia vir para as explorações.
E os créditos bonificados também não fazem parte da solução, antes pelo contrário, admite o engenheiro da Mirandesa.
Estar a incentivar uma exploração de pequena dimensão, um endividamento, é muito complexo. Põe em causa a própria sustentabilidade da família, porque uma coisa é ter outras fontes de rendimento. Agora, quando se trata de uma família que vive da agricultura, é complicado a gente estar a incentivá-los a um crédito, porque as explorações não têm capacidade para superar esse tipo de obrigações a curto e médio prazo.
Nuno Paulo acredita que o Ministério terá que pensar em soluções novas que deverão ir para lá das ajudas aos custos de produção.
Os combustíveis pode ser, mas não só. As próprias rações, terá que haver aqui algo, desculpe uma expressão, dinheiro novo que possa ajudar a suprir estas necessidades dos nossos produtores.
No terreno, termina, a situação é crítica, principalmente para as pequenas explorações, onde estão todas as raças autóctones e muitas famílias que vivem delas.
Neste momento trata-se de algo que é urgente, porque estamos a falar da sustentabilidade de curto e médio prazo de muita gente e de muitas famílias. E podem, obviamente, encerrar portas, porque a situação, neste momento, não é uma situação fácil. Portanto, isso não haja dúvidas que pode acontecer.
A raça mirandesa tem cerca de 470 produtores e um efetivo de pouco mais de 5.400 animais.
O grito de alerta por parte das associações das raças autóctones portuguesas que falam em situação dramática. Também em Trás-os-Montes, a Câmara de Mugadouro vai dar apoio financeiro aos produtores agrícolas com o objetivo de promover a fixação de pessoas e o rejuvenescimento do setor agrícola e pecuário do concelho. O presidente da Câmara fala da insustentabilidade financeira provocada pela crise pandémica, como de resto acabamos de ouvir, a subida dos fatores de produção, que tornou urgente, Nuno Moura Brás, apoiar os setores agrícola e pecuário.
É o momento para tomar medidas, promover o emprego, apoiar a agricultura e também a pecuária. Estas são as prioridades para a Câmara de Mugadouro. As medidas já estão no terreno, como explica o presidente da Câmara, António Pimentel.
Assumimos o pagamento a 100% dos gastos com a sanidade animal, quer para bovinos, quer para ovinos, caprinos, para os apiários e também para as cuniculturas. Assumimos a 100% a sanidade animal. Também entendemos que era necessário dar alguma chama aos agricultores. Um projeto que seja cofinanciado 70%, nós pagaremos da parte não cofinanciada 15% desse projeto, pelo menos nas componentes de preparação de solos, a nível de ripagem, de espedrega e também das plantações. Estamos a falar da plantação de amendoal, olival, vinha e também a instalação de novos pomares de macieira.
Também a criação de novos empregos. Tem definidos novos apoios.
Vamos pagar 5 mil euros por cada novo posto de trabalho criado, mais aquilo que corresponde à empresa do pagamento à Segurança Social. Isto é, mais 23,75 sobre o que a empresa paga sobre esses trabalhadores. Por cada trabalhador, portanto, com contrato de trabalho sem termo, podem usufruir de um benefício de 5 mil euros, mais, digamos assim, os custos com a Segurança Social sobre esse trabalhador.
Os apoios já estão disponíveis e podem ser consultados no portal da Câmara de Mogador.
A Câmara de Mogador, em Trás-os-Montes, a dar assim um apoio financeiro aos produtores agrícolas. Chegaram no passado domingo a Vila Verde, no distrito de Braga, e vão ficar alojados numa residencial da Santa Casa da Misericórdia. São 34 refugiados que vieram da Ucrânia. Apesar de já haver oferta de emprego por parte de algumas empresas, essa não é a prioridade para já. Os ucranianos ficam a viver em comunidade até ao final do ano e depois decidem se querem ficar ou regressar ao país. Ana Gonçalves.
São maioritariamente mulheres, jovens que vieram com as mães e com os filhos, 16 menores, entre os quais 5 crianças de 1 ano. Chegaram no passado domingo a Vila Verde e estão alojados numa residencial propriedade da Santa Casa da Misericórdia.
Este grupo mantém-se aqui na Residencial Martins. Neste momento estamos a tratar de todo o processo com o CEF, da legalização destas pessoas. Uma articulação também já feita com a saúde, com o ACES, para que todas as pessoas tenham médico de família, possam ser acompanhadas. Também neste momento estão a ser já feitos os testes Covid, para despistarmos aqui também qualquer tipo de doença.
Júlia Fernandes, presidente da Câmara de Vila Verde, os refugiados ucranianos ficam assim a viver em comunidade. Esta semana as refeições são fornecidas pela Santa Casa da Misericórdia, mas a partir da próxima semana serão os próprios a confeccionarem as refeições.
Todos esses alimentos estão já colocados no local, resultam de muitas campanhas solidárias que fizemos, mas o município, naquilo que falta, porque nem sempre recolhemos tudo o que faz falta, naquilo que falta o município está a cautelar. Além disso, também o resultado do concerto solidário que ocorreu no sábado com a Academia de Música de Vila Verde está também a ser entregue essa verba para que no dia a dia as pessoas possam ir comprar aquilo que lhes faz falta. Nós colocamos lá tudo, mas não sabemos se os condimentos são aqueles, é exatamente isso que eles precisam.
Já houve empresas que se disponibilizaram para oferecer emprego a estes refugiados, mas para já isso não é prioritário. Os refugiados ficam a viver em comunidade até final do ano, depois decidem se querem ficar ou regressar ao seu país.
O grupo de 34 ucranianos que fica assim a viver em comunidade até ao final deste ano em Vila Verde, distrito de Braga.
Comecemos pelo ponto alto.
O ponto alto, chamemos-lhe assim, o momento cimeiro deste movimento H2OFF terá sido na semana passada, dia 22, Dia Mundial da Água, com a mensagem que obviamente não se pode esgotar num só dia.
E qual é a mensagem, Mário Antunes?
Vamos à mensagem que se pretende passar. Fechar a torneira porquê, Teresa?
Fechar a torneira pressupõe deixar de ter água, não é? É tão simples quanto isso e ao mesmo tempo não é nada simples.
H2OFF, no Algarve.
A Ryanair começa hoje a operar a partir do aeroporto da Madeira com 2 aviões. A partir do arquipélago, a companhia irlandesa vai operar 10 rotas, incluindo Lisboa e Porto. O primeiro voo partiu às 6h20 desta manhã. Foi uma ligação à cidade alemã de Nuremberg. Os passageiros, Marco António Sousa, destacam os preços mais baixos e os novos destinos.
A Ryanair estreia-se no mercado madeirense. Representa uma oferta de 350 mil novos lugares com partida e chegada no aeroporto da Madeira. Os passageiros estão satisfeitos. A companhia low cost abre mais opções e facilita a mobilidade dos viajantes. Cria também mais concorrência e provável redução nos preços, considera Johnny Rodrigues.
Abre mais espaço a companhias, proporciona aos madeirenses e aos turistas mais opções para poder viajar, sabendo que existia, de certa forma, um certo monopólio gerido por certas empresas. Quanto mais empresas estiverem no mercado, melhor será para toda a gente.
Custódia Figueira vê a operação com bons olhos.
Para nós é muito bom. A nível de viagens, para nós, para a ilha, é muito bom. Vejo isto com bons olhos.
De Lisboa chegaram também alguns passageiros. É o caso de Rafael Cortinhas. Considera ótima a operação, dando exemplo do que pagou.
Sempre bom haver concorrência, que também facilita, se calhar, concorrência pelo preço também, e também facilita que a malta de Lisboa venha para cá. Acho que é um bocado por aí.
O preço da viagem foi barata?
Sim, pagámos 35 euros cada um e de volta. Por isso acho que foi ótimo. Não podia pedir melhor.
Raquel Andrade também veio de Lisboa. Para a jovem, a Ryanair já deveria ter chegado mais cedo à Madeira.
Eu acho ótimo, acho que já deviam cá estar há algum tempo. São valores mais baixos e é sempre bom podermos viajar para a Madeira com mais facilidade e com mais regularidade.
Os passageiros estão satisfeitos com a entrada da Ryanair. A low cost oferece mais opções e concorrência às companhias que já operavam na Madeira.
A Ryanair torna-se assim na terceira companhia a operar ligações entre Lisboa e o Funchal e a quarta transportadora a ligar o Porto ao Funchal. A Madeira era até hoje o único dos aeroportos principais portugueses onde a Ryanair não operava. O secretário regional do Turismo diz que este é um dia importante para a região. Eduardo Jesus fala numa nova página nas acessibilidades.
É um dia muitíssimo importante para a Madeira, um dia em que se vira uma página das acessibilidades aqui à região autónoma da Madeira, com a concretização da tão almejada terceira companhia a operar para Lisboa e quarta companhia a operar para a cidade do Porto. É um aumento da oferta para os residentes na Madeira, que passam a ter mais escolha. Aliás, eu recordo que desde o primeiro momento em que a Ryanair começou a comercializar a sua operação, o efeito no mercado foi notado imediatamente, as outras companhias sentiram essa concorrência, o consumidor ficou a ganhar, o residente passou a ter outras opções e a outros preços.
O secretário regional do Turismo da Madeira entende que a entrada da Ryanair é boa para a concorrência e pode ajudar a fazer descer os preços. Representa um aumento de 22% na oferta de lugares no aeroporto da Madeira. São mais 35 mil lugares por ano. O estado de Santa Catarina, no Brasil, vai ser palco da maior campanha de promoção dos Açores alguma vez feita naquele país. A campanha chama-se Viva Açores. Foi uma iniciativa do presidente do grupo Notícias do Dia, a maior estação de televisão, rádio e multimédia da cidade de Santa Catarina. E os Açores, Ricardo Freitas, não vão ter de pagar nada por isso.
A ideia surgiu durante o aniversário da cidade de Porto Alegre. Sebastião Melo, presidente do município brasileiro, ofereceu um espaço para os Açores poderem vender, no mercado municipal, os produtos típicos do arquipélago.
Nós vamos destinar um espaço especialista no mercado público no segundo piso, para que os produtos dos Açores sejam disponibilizados para os porto-alegrenses e também para aqueles que visitam a nossa capital. E são milhares de turistas que vêm do interior do Rio Grande, do Brasil inteiro, e eu quero comprar produtos baratos e bons lá, não? E se o produto não for barato, você subsidia um pouco o Estado, é um Estado potentoso, e vende um pouco mais barato.
A ideia foi prontamente aceita pelo secretário regional da Agricultura, António Ventura, que chefia uma comitiva açoriana que visitou o estado do Rio Grande do Sul.
Teremos um espaço que será explorado pela Casa dos Açores, em que poderemos oferecer, de facto, desde os queijos aos laticínios, aos vinhos, às recordações turísticas dos Açores, aqui também em Porto Alegre. Era uma lacuna que hoje, com a nossa presença física aqui e com o nosso entendimento, vai passar a ser uma realidade.
O mercado municipal de Porto Alegre vai entrar em obras brevemente. O presidente do município espera ter as novas lojas prontas para abrir ao público em junho ou julho deste ano, entre as quais a loja açoriana. A cidade de Porto Alegre, para onde emigraram há 270 anos 60 casais açorianos, tem 1,5 milhão de habitantes, num estado onde residem mais de 11 milhões de pessoas.
Ou seja, o estado de Santa Catarina, no Brasil, vai ser assim palco da maior campanha de promoção dos Açores alguma vez feita naquele país.
O girassol.
Uma planta oleaginosa de crescimento rápido que vai dos 40 centímetros a mais de 3 metros. Produz uma ou várias flores em cada pé.
A flor ligada a um país.
A flor da Ucrânia, um dos principais países exportadores de sementes e de óleo, produtos que podem escassear no presente e no futuro mais próximo devido a uma guerra que tarda em parar.
E sabemos mais daqui a pouco no Segredo das Sementes.
Vamos saber seguramente 1:34 em Portugal continental e na Madeira, menos 1 hora nos Açores. As chuvas deste mês aliviaram a situação provocada pela seca em várias regiões do país, mas o cenário, sobretudo nas barragens a sul, continua a preocupar. Segundo os especialistas, no Algarve e no Alentejo, por exemplo, teria de chover em abril e maio, como tem chovido em março, isto para haver alguma recuperação de um ano hidrológico deficitário. Por isso, a palavra palavra de ordem mantém-se. É preciso poupar e acabar com o desperdício. Esta é a mensagem que o movimento H2OFF tem vindo a passar. Nesta edição vamos conhecer este movimento e a campanha que não se esgotou no Dia Mundial da Água, celebrado no passado dia 22. Em Faro, com o repórter Mário Antunes, está a coordenadora do H2OFF, Teresa Fernandes.
O pontual, chamemos-lhe assim, momento cimeiro deste movimento H2OFF terá sido na semana passada, dia 22, Dia Mundial da Água, com a mensagem que obviamente não se pode esgotar num só dia. Teresa Fernandes, coordenadora deste movimento, porque está na APDA, Associação Portuguesa de Distribuidores de Água, que no fundo é o chapéu de chuva que tutela o H2OFF.
Somos uma equipa de mais de 20 elementos que pertencem a empresas públicas e privadas, associações de todo o país, não é apenas do Algarve. E, de facto, este movimento já surgiu ano passado. Este ano é a segunda edição, tem como ponto o auge do movimento, digamos assim, é no dia 22, mas requer toda uma preparação prévia e uma continuação ao longo de todo o ano.
E a mensagem também tem que ser todo o ano. Vamos à mensagem que se pretende passar. Fechar a torneira porquê, Teresa?
Fechar a torneira pressupõe deixar de ter água, não é? É tão simples quanto isso e ao mesmo tempo não é nada simples. Nós estamos a propor aqui apenas um gesto, uma simulação daquilo que pode ser o fecharmos a torneira durante apenas uma hora. Estamos a fazê-lo num período noturno, já para facilitar à noite, depois do jantar, depois de todos tínhamos feito os nossos afazeres, que é o jantar, já lavámos a louça e agora vamos descansar, vamos fechar a torneira. Será que é assim tão fácil? Estamos a propor algo simples, mas o que é facto é que não é. Eu acho, inclusivamente, que as pessoas ainda não levaram tão a sério. Já o fazem atualmente mais do que faziam há pouco tempo atrás. Mas mesmo assim, ainda ninguém, pelo menos em Portugal, consegue levar a sério o facto de termos necessidade de fechar a torneira. Porque, por exemplo, agora fala-se muito nas alterações climáticas, na escassez que está a assolar o nosso país, toda a região Algarvia, Alentejo, enfim, mesmo todo o nosso país, a Europa. Mas será que fechar a torneira será assim tão necessário? Porque, de facto, nós falamos nisso, na seca, na necessidade de... Mas a água continua a correr nas torneiras. Portanto, este movimento não surge por acaso. Surge mesmo como consequência daquilo que os especialistas dizem que pode ser o futuro desta escassez, desta falta de água que nós temos.
Bom, nós já estivemos habituados noutros anos de seca e em alguns pontos do país a vemos de facto as torneiras secarem, porque há municípios, não aqui no Algarve necessariamente, onde estamos a falar, que têm mesmo que cortar digamos a água por algumas horas. O ato de fechar a torneira, por enquanto ainda é, digamos, voluntário. Exatamente. Pode passar de voluntário a uma necessidade.
Exatamente, e aquilo que nós pretendemos é informar acima de tudo a população daquilo que está a acontecer no nosso país, porque é aqui que está o movimento, muito embora já esteja a ter um âmbito internacional, é levar o conhecimento à população daquilo que realmente acontece e de que as reservas de água não são tantas quanto aquelas que nós gostaríamos que fossem e que a escassez de água doce é de facto uma realidade.
Que hábitos é que nós temos, Teresa, que revelam ainda, digamos assim, alguma displicência diária de todos nós no uso da água e que já não devíamos estar efetivamente com esse perfil de utilização?
É mesmo todos nós. Nós vemos todos os dias, nós vemos em nossas casas onde é que nós gastamos mais água. No banho, começa logo de manhã, ao final do dia. Se nós tentarmos fazer um uso mais eficiente, mais regrado da água, por exemplo, no banho, vamos ver que vamos conseguir. Não é tão difícil assim, basta tentar. E só fazermos uma vez, se tivermos como prática, que é mesmo necessária, porque a água é fundamental, conseguimos reduzir não só o tempo que estamos no banho, mas também a quantidade de água que gastamos, enquanto nos ensaboamos, por exemplo, desligar a torneira. Nós vemos nas casas de banho, as pessoas continuam a lavar as mãos com a torneira aberta, nós vemos a lavar a louça, tanta gente continua, e eu estou a dizer isto de situações que eu vejo, observo, e se cada um de nós fizer esta introspeção e avaliar e ver, observar aquilo que acontece à nossa volta, vão confirmar que isto é assim. As pessoas continuam a lavar a louça com a torneira aberta, Há imensa gente que lava a louça antes de colocar a louça na máquina de lavar. Isso é tão desnecessário. Basta nós limparmos a louça. Nós temos os guardanapos, papel, não é? Não é necessário muito mais. Continuamos a ver as pessoas com máquinas de roupa meias vazias, não estão cheias de roupa, apenas porque acham que assim a máquina lava melhor. Não é verdade. O consumo de água que nós temos nestas pequenas três situações que aqui identifiquei são elevadíssimas. E nós conseguimos realmente reduzir. Basta fazê-lo, basta pensar que é necessário fazê-lo.
Onde é que a mensagem é escutada, é vista, é lida? De que forma é que, digamos, esta plataforma de parceiros acaba por tornar a mensagem visível?
Nós continuamos a trabalhar durante todo o ano na APDA e nas várias entidades que abraçam este projeto para continuar a passar esta mensagem. Inclusivamente vamos ter mais um reforço mais ativo, mais um pico, que tem a ver com a organização de um seminário que a CESEIA, que a nossa comissão faz, este ano vai ser, que é anual também, este ano vai ser em Sintra, em setembro, que é o PURA, um seminário que tem a ver também com as alterações climáticas, o uso eficiente da água, que vamos mais uma vez reforçar todas estas práticas necessárias ao uso eficiente deste bem, que é o único e que é imprescindível à vida.
E para o qual, mesmo a fecharmos esta primeira parte da conversa, também há embaixadores, que são, no fundo, figuras públicas que se associam a passar esta mensagem de que é importante fechar a torneira ao desperdício.
Nós temos figuras públicas de várias índoles, desde o mundo musical, da cultura, ao desporto, à política, figuras públicas que se associaram de uma forma tal, abraçaram o projeto com uma força que nós não temos palavras para agradecer. Esta é mais uma forma que, através da comunicação social, o fazemos.
E eles fazem passar essa mensagem de que há um propósito para este desafio de fechar a torneira. E já vamos ver mais em detalhe porque é que é tão importante fechar a torneira quando regressarmos aqui a esta zona da Cidade Velha de Faro para uma segunda parte da conversa com a Teresa Fernandes do Movimento H2OFF.
Daqui a pouco voltamos a continuar a detalhar este tema, fechando sempre a torneira ao desperdício. E no Portugal em Direto, todas as semanas, lançamos sementes para descobrir os segredos das culturas, das flores, dos frutos, das ervas, dos cereais. Hoje vamos falar do girassol, cujas sementes secas, salgadas ou doces são cada vez mais utilizadas na nossa alimentação, mas também na alimentação animal, nomeadamente para aves exóticas. Ainda assim, o maior consumo de girassol é mesmo no fabrico de óleo, que tem estado na ordem do dia pela possível escassez, isto devido à guerra na Ucrânia. Naquele país, a flor de girassol tem um grande simbolismo. Em Portugal, a produção já foi maior do que é atualmente. É a altura, então, de conhecermos melhor esta semente com o jornalista Horácio Antunes.
Girassol, planta conhecida como a flor do sol, que ao longo do dia acompanha a rotação solar, que enche os campos de beleza e nos cativa o olhar. A semente há muito que faz parte da alimentação humana e animal. Dela é extraído óleo vegetal e também biodiesel, uma planta oleaginosa de crescimento rápido, que vai dos 40 cm a mais de 3 metros, produz uma ou várias flores em cada pé. É denominada também como a flor da Ucrânia, um dos principais países exportadores de sementes e de óleo, produtos que podem escassear no presente e no futuro mais próximo devido a uma guerra que tarda em parar. O girassol é uma planta anual originária da América do Norte e Central, muito antes de Cristo, cultivada agora em todos os continentes. Em Portugal, a produção diminuiu e o pouco que se produz, a maior parte é para a multiplicação de sementes.
Ao longo dos últimos anos, antes desta crise que está instalada, o girassol tem ido reduzindo a nível de mercado, quando se fala girassol, para a produção de óleo. E também houve alguma de substituição para a produção de semente. Isto é girassol de multiplicação. Tem ocupado algumas das áreas que existiam para girassol para a produção de óleo.
Fernando do Rosário é um conhecido produtor de cereais, milho, vinho, azeite e girassol em Beja. Refere que a multiplicação de sementes tem sido mais rentável.
Tem mais rentabilidade e acaba por ter um rendimento garantido. Isto é feito através de multinacionais que fazem a multiplicação das sementes nos nossos campos e que depois aquilo serve para produzir a semente, para depois para a produção de óleo, conforme fazíamos antigamente.
A pensar na rentabilidade e na qualidade, o girassol semeia-se espaçado com sementes especiais e certificadas,
fornecidas por multinacionais.
A semente híbrida é uma semente que tem um grande potencial produtivo, porque tem patente o vigor híbrido, que é para produzir mais óleo, ter maiores produções. As que são, por exemplo, a obtenção de semente para os híbridos, são sementes diferentes.
São caras também?
São, com certeza, seguramente mais caras, mas isso fica ao critério das empresas que depois acabam a fazer essas parcerias com os agricultores e que trazem a cultura para cá, porque nós não temos acesso à obtenção desse tipo de semente.
Fernando Rosário refere que semear o que se produz não compensa.
Sai degenerado e sai muito pouca quantidade. Não compensa, não. Tem que se utilizar sementes certificadas e sementes híbridas para fazer bom girassol, girassol de qualidade para produção de óleo.
É uma planta com grande resistência à seca, a temperaturas baixas e ao calor. Adapta-se a vários tipos de solos. Pode consumir pouca água, mas também pode necessitar de muita rega e até de fertilizantes. Fernando Rosário refere que depende do objetivo da sementeira.
É uma cultura adaptada quer a sequeiro, quer a regadio. Em sequeiro tem um limite de produção inferior à metade do que quando é regado. E para produzir e para termos essas grandes produções do regadio, não é uma cultura de baixo consumo de água, não. E para a obtenção dessas grandes produções, ela necessita de tratamentos e necessita também de fertilização adequada.
O girassol é rico em vitaminas B, D e E, ácido fólico, hidratos de carbono, proteínas, ferro, fósforo, iodo, cálcio, magnésio, cobre, sódio e flúor, utilizado na cosmética. As suas flores serviram de inspiração ao pintor holandês Vincent van Gogh. Os 12 girassóis numa jarra é uma das telas mais famosas do mundo.
Girassol, a flor da Ucrânia que faz o pleno, como percebemos, cada vez mais usada na alimentação humana e animal, mas não só. E nesta edição estamos a falar da urgência em poupar água para evitar o desperdício. Feche a torneira foi o mote de uma campanha lançada no passado dia 22, no Dia Mundial da Água, mas a campanha não se esgota num dia, porque a mudança de comportamentos e o apelo a um uso correto e eficiente da água levam tempo. E de que maneira? Voltamos então a Faro. O repórter Mário Antunes tem estado à conversa com a coordenadora do H2OFF, um movimento alargado de informação e reflexão sobre o valor da água, de sensibilização a nível nacional, com um apelo simples: feche a torneira.
O movimento H2OFF lança esse desafio, fechar a torneira ao desperdício. O movimento é nacional, mas tem efetivamente já adesão internacional, com os olhos postos nesta proposta portuguesa de apelar à poupança, sobretudo ao não desperdício da água. A Teresa Fernandes é também porta-voz de uma das empresas servidoras de água em Portugal, as Águas do Algarve. E quando está nesta posição, é conhecedora, como poucos, daquilo que é a necessidade mesmo de nós, cada vez mais, pouparmos água, porque ela não abunda. A realidade na região, qual é, ao dia em que estamos a falar?
Nós temos assistido recentemente aos últimos dias que tem caído alguma chuva, felizmente. Ainda é uma das nossas únicas fontes de abastecimento de água para abastecimento público, para que possamos ter água nas nossas torneiras. A água que tem caído parece muita, não será tanto assim se nós a compararmos com alguns anos atrás, em que os invernos eram chuvosos, já a chuva era abundante. Isso já não acontece. Tivemos uma semana, provavelmente, com chuva, e a água que caiu nas nossas barragens, que são as nossas origens principais de água, ainda ficou um pouco aquém daquilo que nós gostaríamos, daquilo que seria o ideal.
É um facto que as ribeiras já correm, essas ribeiras acabam por conduzir a água às barragens. Há também muita gente que fala na necessidade, quase em cada ribeira que vem pela serra abaixo, haver uma barragem, mas a água também é importante que chegue ao mar, não é? Porque ela própria é fonte de nutrientes para as espécies da fauna na nossa costa. Em todo o caso, a realidade das nossas barragens, qual é neste momento? Já se notou alguma subida face à chuva das últimas semanas ou não? Ou nem por isso?
Um pouco, não é muito significativo, mas já subiu
já
qualquer
subiu.
Coisa estes últimos dias, teve uma ligeira subida, sim. E pegando um pouco naquilo que o Mário estava a dizer, de facto é fundamental que continue a chover. Mesmo que a água não caia em cima das nossas barragens ou que não escoa diretamente para a barragem, a água continua a ser fundamental para a rega, por exemplo, dos campos agrícolas, dos jardins, de tudo, porque ao haver essa rega, ao evitar de ir buscar água, digamos assim, à barragem, ou seja, há também aqui uma clara poupança do consumo. De qualquer das formas, é importante que as pessoas continuem a ter consciência que a água é um bem essencial e é preciosa, mesmo em tempos de chuva, não é? Não é por agora estar a chover que já posso continuar outra vez a voltar a fazer aquilo que falámos ainda há pouco, não é?
E isso acontece muito, Teresa, ou seja, há muita tendência para, assim que chove, é como se levantássemos um bocadinho o pé, não do acelerador, mas neste caso do travão ao desperdício, achamos que já está meio problema resolvido.
Eu penso que sim. A Águas do Algarve tem investido muito em ações de educação ambiental nos últimos anos. E aquilo que se verifica é que, de facto, existe uma alteração de consciências. Que muita gente já começa a ter mudança de hábitos efetivos, principalmente nos mais jovens, que acabam por chamar a atenção dos mais velhos, dos pais, dos avós, dos tios, enfim. E essa consciência já começa a existir. No entanto, sempre que chove, verifica-se, começa a haver novamente o esquecimento, digamos assim, porque o ser humano tem uma memória curta. E muitas vezes, enquanto, não é bom de se dizer, mas é verdade, se a água não faltar nas nossas torneiras, as pessoas não tomam consciência de que ela é um bem escasso e que tem que ser preservado.
O Algarve tem um plano de eficiência hídrica que pressupõe investimentos, mas passa também muito por um uso racional e, obviamente, lá está, mais eficiente da água. Vamos ter mesmo que nos habituar à escassez e a uma eventual mesmo falta de água. Temos que nos habituar a esta ideia?
Esta é uma ideia que subsiste não só em Portugal, também como nos vários países da Europa. E também por isso o plano de eficiência hídrica que está a falar, que abrange um conjunto muito elevado de investimentos, considera também outras origens de água. Também já para pouparmos esta água doce que nós temos atualmente nas barragens e nas captações subterrâneas. Estou a falar, por exemplo, da dessalinização, que é uma outra fonte nova que a empresa está a investir, e também na reutilização, na água que é tratada depois, que sai nas nossas hectare e que tem excelentes condições para a rega de espaços verdes, lavagem de ruas, para a rega de fins agrícolas, não é? Ou seja, há aqui uma panóplia de situações onde nós podemos voltar a usar esta água que nos permite, outra vez, termos a água armazenada, a água doce, boa para consumo humano direto, que pode ser ressarcida através desta outra fonte de água, que é precisamente a reutilização.
E uma região turística precisa, também não só para os residentes, precisa muito da água. Portanto, a mensagem continua a ser não desperdiçar.
É, a mensagem é não desperdiçar, até porque eu convidava cada um de nós a fazer uma simples reflexão, que é muito interessante, e que não é fácil de fazer, porque as pessoas dizem isto não vai acontecer, e já acontece noutros países do mundo, como já falámos, é que cada um de nós imagine um dia sem água. Evidentemente o turismo é fundamental, o nosso PIB vem muito do turismo, a nossa região depende muito do turismo, mas nós também, não é? Nós também, nós cá estamos o ano inteiro, também dependemos da água. Imaginem só um dia, apenas um dia, em que não haja água nas nossas torneiras. De levantar, ir trabalhar, passar um dia fora, continuamos sem água e voltamos a casa e a água ainda não voltou. Um dia apenas.
Fica esse alerta, Teresa Fernandes, muito obrigado. Teresa Fernandes, do Movimento H2OFF, uma campanha para, digamos, dar aqui um impulso a uma mudança de comportamentos e, no fundo, mudarmos um bocadinho a consciência de que é fundamental termos um uso eficiente e correto da água, se quisermos continuar a ter água nas torneiras.
Precisamente, e resume-se esta frase, feche a torneira ao desperdício. Os estudantes universitários vão contar com mais uma oferta de alojamento. A Câmara da Amadora vai estabelecer um protocolo com o ISCTE, com a Universidade Nova de Lisboa, para construir residências universitárias com capacidade para mais de 500 alunos. Um projeto a desenvolver na zona da Venda Nova vai permitir trazer mais jovens para o concelho e dinamizar o tecido económico e social da zona. João Rabaninho.
O acordo entre a Câmara Municipal da Amadora e o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e a Universidade Nova de Lisboa vai permitir a construção de uma residência universitária na zona da Venda Nova. Como adianta a Antena 1, a Presidente da Câmara Municipal da Amadora, Carla Tavares.
Nós estamos a falar de uma residência para mais de 500 estudantes. É o que está perspectivado para aquela zona. Como disse há pouco, estamos na fase de estudos prévios, de lançar, aliás, quem vai lançar são as universidades todo este processo. Quem vai desenvolver o investimento será através das universidades, não quer dizer que sejam as próprias a fazer. O nosso papel é a cedência dos terrenos e depois, naturalmente, essa é uma resposta completa às universidades depois de darem menos à Câmara, ainda que a Câmara acompanhe, naturalmente. É ali junto à rotunda da São Silvestre, ali muito perto do metro da Folgueira.
Residência que vai trazer mais jovens para o concelho.
Entendemos que é importante também. Somos um contínuo da cidade de Lisboa, estamos muito perto de grandes interfaces de transportes e muito pertinho de Lisboa, e por isso é importante que a cidade também acolha estas dinâmicas e traga também para aqui mais jovens que depois podem viver aqui na cidade e estudar naturalmente aqui ao lado já em Lisboa. Trazer vida à cidade e trazer os jovens para a cidade. Isso também é muito bom, estudam em Lisboa, fazem a sua vida aqui na Amadora e será também seguramente muito importante para as dinâmicas e também para a própria cidade da Amadora.
A construção da residência universitária vai permitir resolver o problema da falta de alojamento para os estudantes universitários, mas também reforçar a requalificação urbanística e tecido económico da zona da Venda Nova, no concelho da Amadora.
É tudo por hoje. Já, amanhã há mais país aqui em antena. Já seguirá Tempo da Antena aqui na Rádio Pública. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui então Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. Antena 1.